Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Cartas Perto do Coranco, organizado por Fernando Sabino, reúne a correspondência trocada entre Sabino e Clarice Lispector ao longo de décadas, de 1970 atrás a 1961. Trata-se de livro de não ficção literária, inserido na tradição do gênero epistolar, que permite acompanhar de perto uma amizade decisiva para dois autores centrais da literatura brasileira. As cartas registram conversas sobre escrita, leituras, inseguranças, expectativas e acontecimentos cotidianos, compondo retrato intelectual e afetivo que não tem o objetivo de ensinar método, mas de expor processo de formação de uma voz literária e de sustentação emocional num período de juventude e amadurecimento. Ao colocar lado a lado o humor e a observação de Sabino com a introspecção e a intensidade de Clarice, o livro funciona como documento histórico e como experiência estética. O resultado é uma leitura que aproxima o leitor do ambiente cultural do período e do laboratório íntimo de dois escritores em movimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a amizade como pacto de confiança e sustentação. O eixo mais visível do livro é a relação de amizade entre Fernando Sabino e Clarice Lispector. Construída e mantida por cartas em momentos de distância e de mudanças na vida de ambos. A correspondência revela uma intimidade que não se reduz a confidências pessoais. Ela é também uma forma de companhia intelectual, em que o interlocutor serve de espelho, de apoio e de provocação. Em vez de uma amizade idealizada, o que aparece é uma convivência com oscilações de humor, ansiedade e entusiasmo, própria de quem está tentando se afirmar na vida e na literatura. As cartas mostram como a confiança mútua permite expor dúvidas que dificilmente caberiam em espaços públicos. Desde inquietar-se com o futuro ato impasse sobre o próprio valor como escritor. Esse tipo de diálogo, por ser direto e contínuo, evidencia uma ética de solidariedade, um compromisso em não deixar o outro sozinho diante do destino de escrever e publicar. Para o leitor, o interesse está em ver como vínculos afetivos podem funcionar como infraestrutura da criação, sem sentimentalismo obrigatório, mas com presença real e troca consistente. Em segundo lugar, o bastidor da criação literária e o trabalho com a linguagem. Cartas Perto do Coranco chama atenção por expor bastidor raro à escrita antes de virar obra, a obra antes de virar reputação. Ao longo da correspondência, surgem comentários sobre projetos, leituras, tentativas e frustrações, além da prática de submeter textos e ideias ao crivo do outro. Mais do que dicas técnicas, o que se revela é um modo de pensar a literatura como ofício e como risco, em que o autor precisa se posicionar diante da própria voz. A troca epistolar evidencia a convivência entre disciplina e incerteza, o desejo de encontrar forma, a necessidade de reescrever, a sensação de inadequação e, ao mesmo tempo, a aposta em continuar. Esse material interessa tanto ao leitor comum quanto a quem estuda processos criativos, porque mostra o componente humano da produção literária com suas hesitâncias e lampejos. A correspondência também deixa entrever diferenças de temperamento que afetam a escrita, a inclinação mais comunicativa e irânica de Sabino dialoga como concentra o estrialo. A Clarice e o contraste ajuda a perceber como estilo se forma no atrito com o mundo e com o outro. Em terceiro lugar, retrato de uma época circulação cultural. Vida urbana e deslocamentos. Sem ser um livro de memórias organizado em retrospecto, a correspondência acaba compondo um retrato de época. Como cartas se ancoram no imediato, elas trazem sinais do cotidiano e da vida cultural que atravessam os anos cobertos pela troca, permitindo ao leitor perceber rotinas, deslocamentos e mudanças de contexto. A própria necessidade de escrever para manter proximidade aponta para tempo em que relações intelectuais dependiam de correio, espera e continuidade. No pano de fundo, aparecem referências ao ambiente literário brasileiro e à circulação de pessoas e ideias, com encontros, distâncias e reaproximações. o valor desse registro está na espontaneidade em vez de uma narrativa arrumada para parecer coerente. Há fragmentos que revelam como o mundo se impeia, a escrita e como a escrita organiza o mundo. Para quem se interessa por história cultural, as cartas ajudam a entender o lugar social do escritor e a teia de relances que sustenta a vida literária. Para quem busca apenas boa leitura, esse contexto amplia a experiência ao situar as vozes em um horizonte concreto, sem transformar o livro em documento frio. Em quarto lugar, identidade, insegurança e autoconhecimento em primeira pessoa. Um dos ganhos mais fortes do gênero epistolar é a proximidade com o eu em formação. Nas cartas, Sabino e Clarice aparecem menos como nomes consagrados e mais como pessoas tentando entender o que fazem e quem são. A correspondência espalha inseguranças. Mudanças de perspectiva e a busca por sentido, compondo uma espécie de diário compartilhado em que a resposta do outro reorganiza a própria percepção. Esse movimento torna o livro especialmente relevante para leitores interessados em subjetividade e em autoconhecimento. Porque a experiência relatada não se limita a episódios externos, ela passa pelo modo como cada um interpreta a vida, a escrita e a relação com o futuro. A tensão entre expectativa e realidade, e entre vontade de criar e medo de falhar, apresentada sem a necessidade de conclusão definitiva. Em vez de oferecer-lhe cartas prontas, as cartas mostram um processo em andamento, o que pode ser mais verdadeiro e mais útil intelectualmente. Ao acompanhar essa oscilação, o leitor percebe como a identidade literária se confunde com a identidade pessoal, e como a escrita, mesmo quando dirigida a algo em específico, serve também para pensar. Ordenar e suportar a própria experiência. Por último, do documento ao objeto literário, leitura estética das cartas, embora sejam documentos de comunicação privada. As cartas reunidas no livro se escolhas de tom e uma inteligência verbal que transforma a carta em pequena peça de estilo. A graça observacional frequentemente associada a Sabino convive com a densidade introspectiva associada a Clarice. E o leitor encontra nessa alternância um tipo de montagem natural, criada pela própria dinâmica do diálogo. O interesse estético não exige que a carta pareça conto ou crônica acabada. Ele está em perceber como a escrita cotidiana pode carregar intensidade e como a singularidade de cada autor já aparece em gestos pequenos, em modos de ver e nomear. Além disso, o fato de o volume ter sido organizado pelo próprio Sabino contribui para a leitura como conjunto, ainda que preservando o caráter fragmentário do material. Assim, o livro se destaca tanto como fonte para estudos quanto como experiência de fruição, em que o preservem da voz, do timing e da proximidade com duas sensibilidades em estado bruto, antes de virarem apenas monumento. Em conclusão, Cartas Perto do Corão é indicado para leitores de literatura brasileira, admiradores de Fernando Sabino e Clarice Lispector, e também para quem se interessa por escrita epistolar, processos criativos e história cultural. Seu principal benefício intelectual a permitir que o leitor acompanhe a formação e a persistência de uma amizade literária que funciona como laboratório de ideias e como espaço de amparo. Em vez de um livro sobre obras prontas, trata-se de um livro sobre o caminho, dúvidas, tentativas, estímulos, recadas e retomadas. Tudo filtrado por vozes que já carregam marcas estilísticas fortes, para escritores iniciantes e estudantes. A leitura pode oferecer um aprendizado indireto valioso a constatão de que a criação não nasce acabada, e que a troca sincera com interlocutores confiáveis pode ser decisiva para continuar, em comparação com outras coletâneas de cartas. O volume se destaca pela combinação de importância literária dos correspondentes, pela extensão temporal que permite observar mudanças e permanências, e pela qualidade de leitura que vê além da curiosidade biográfica. O livro permanece relevante porque apresenta a literatura não com um pedestal, mas com vida pensada em linguagem, com humor, intensidade e um senso de destino compartilhado. Se você quiser apoiar Fernando Sabino, Você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Pode ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!